Olá, eu sou Bruno Guedão e você está na Tenda, um podcast voltado para o serviço da música na Igreja Cristã. E hoje nós vamos fazer um episódio biográfico. Eu vou tentar de uma forma bem resumida falar sobre o ministério de um dos, se não o mais importante líder de música do Brasil, Asaf Borba. Aguenta aí que eu volto já já. Fala aí pessoal, vamos fazer agora aqui um momento rapidinho, né? Um momento de mensagens antes da gente ir para o episódio. Esse episódio tá com cheiro de nostalgia, né? Você vai ouvir muita música antiga, talvez para a galera mais nova aí possa soar um pouco estranho, mas abre teu coração, cara. Se você é mais novo e tá ouvindo esse episódio, abre teu coração para você entender um pouco da importância desse homem nas nossas vidas hoje, né? Como igreja. Se você tá ouvindo esse episódio pelo site, né, da Tenda, eu quero falar para você que você pode ouvir ele pelo Spotify, pelo Deezer, por qualquer agregador de podcast, né? Isso é legal pelo do iTunes também, né? Da Apple. Isso é legal porque quando sai um episódio novo, você já recebe uma notificação aí no seu celular, no seu aparelho, e fica muito mais fácil de você ouvir quando sai coisa nova, né? Se você tá ouvindo no da Apple, usando o iTunes, eu vou pedir para você ir lá na loja da Apple, né? E avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas. Isso aí ajuda a gente a ficar mais divulgado, né, no meio, e ajuda a alcançar novos ouvintes também. Queria também agradecer a galera que tem mandado feedback aí. A cada episódio que passa, pessoas diferentes têm mandado mensagens. Isso é bem legal. Queria mandar um abraço pro Luan. O Luan tá se tornando aí o ouvinte número 1 da Tenda. Agora tem que manter o posto, hein, cara? Tem que ouvir sempre, comentar. Ele tem sempre dado um feedback bem legal, cara. O Hudson também tem mandado mensagem no Instagram. Você pode seguir lá, né, arroba Bruno Guedão no Instagram. Eu quero ler também, eu recebi e-mail, cara, olha só, tem gente que ainda manda e-mail. Eu recebi 2 e-mails aqui que eu quero dar uma lida. O primeiro dele é da Raquel Pastro, ela congrega com a gente lá na Iluminar, né, e interessante o que ela colocou aqui. Ela botou assim: fala Guedão, tudo bem? Senti vontade de compartilhar algo com você para te incentivar a continuar com o podcast. Eu tive a oportunidade de conhecer você através dos louvores da Iluminar, ficamos pouco tempo, acho que uns 2 meses antes da quarentena, e aprendi a admirar o louvor que você estava criando e tal. As distorções de voz, as músicas selecionadas, cada detalhe me chamou a atenção. Sigo você há pouco tempo nas redes sociais e hoje fui direcionado a ouvir o podcast com a Dani e o Fábio Bravo. Cara, obrigado. Obrigado por ter essa iniciativa e saiba que você está criando em mim uma visão mais... Aí tá, faltou aqui um espacinho, ela deve ter falado, não sei se mais ampla, mas alguma coisa assim, para avançar na minha igreja local como líder de adoração. Já pensou em uma mentoria para líderes? Que Yeshua derrame bênçãos sobre você e sua família e que haja sabedoria em dobro sobre você. Sou grata pelo seu serviço. Obrigado, Raquel, pelas palavras. Esse tipo de mensagem é que vai incentivando a gente, né, a prosseguir, né, cara? Agora, sobre essa coisa, questão de mentoria aí... Não, ainda não, cara. Ainda não pensei sobre isso, não. Se você acompanhou os podcasts desde o início, eu tô voltando há pouco tempo aí, ativa, né, nessa coisa do serviço. Eu fiquei muito tempo parado. Não, deixa... Vamos ver o que tem aí pra frente, né? Não sei. Talvez, quem sabe, um dia... Não fico pensando nisso, não. E outra pessoa também que me mandou um e-mail também, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas eu quero deixar aqui um abraço pra ele, né, que é o Davi Leão. Ele botou assim: muito obrigado, Brunão. Esse podcast tem abençoado demais e são assuntos totalmente relevantes e sendo tratados de forma muito coerente e guiada pelo Espírito Santo. Deus abençoe ainda mais, trazendo ainda mais ideias e maneiras de tratar assuntos edificantes e construtivos. É isso aí, cara. Valeu, Davi. Obrigado. Galera, é importante esse feedback, é importante pra mim, é importante também pra quem tá ouvindo, né? Assim, você percebe que é algo que tá sendo útil na vida das pessoas. Então, isso só alimenta mais, assim, a minha vontade de fazer, mostra que tá dando certo, e eu acredito que é por aí. Então, manda mensagem pra mim, seja no Instagram, seja no e-mail, lá no site. O importante é a gente receber mesmo esse feedback. Então, sem mais delongas, vamos pro episódio. Como eu falei aí, tá um cheirinho de nostalgia nesse episódio. Tem umas inserções aí do próprio Asaf falando. Eu acho que ficou bem interessante, pelo menos... Eu não me aprofundei muito, né, na vida dele, enfim. Até pro episódio não ficar muito grande e tal. Ia ter que fazer uma pesquisa muito longa, ia ser muito trabalhoso. É mais uma questão de reconhecer quem é essa pessoa, de reconhecer a importância do Asaf. E também de apresentar ele de alguma forma para você que não conhece, né? Então abre seu coração aí, você que não conhece ele, abre seu coração aí e seja edificado. Valeu! isso aí, pessoal. Como eu falei, hoje nós vamos fazer um episódio biográfico, tentar de uma forma bem resumida falar sobre o ministério de um dos maiores líderes de música do Brasil, assim, e talvez considerado o maior, assim, de todos, né? Porque é uma grande referência no modelo que a gente conhece hoje em dia de música congregacional. Eu tô falando de Asaf Borba. Então a minha ideia aqui é apresentar as principais canções dele, é ressaltar a importância que ele teve para um determinado tempo, a importância que ele ainda tem hoje. Talvez muitos dos que são jovens de hoje, né, não saibam direito quem é Asaf Borba, já tenham ouvido falar, mas com certeza conhecem várias músicas dele, né? E para aqueles que cresceram ou viveram ali nos anos 80, 90, sabem o quão relevante foi o serviço desse homem para a igreja brasileira. Apesar de viver em Porto Alegre há muitos anos, Asaf Borba, na verdade, nasceu em 1958 em Minas Gerais. Ele é mineiro. E é engraçado, né, porque o nome dele é Asaf, né, e a gente, quem conhece os Salmos, sabe que Asaf é um dos grandes, também é compositor nos Salmos, um dos grandes líderes ali da adoração no Tabernáculo de Davi. Nada é por acaso, né, é muito, assim, pontual e curioso, né, no mínimo curioso, um dos maiores líderes de música na igreja do Brasil ter justamente o nome de um salmista como Asaf.
Minha mãe me deu, assim, ela teve um sonho antes de eu nascer. Pra quem não sabe, eu sou aqui mineiro, né? Nasci aqui em Minas Gerais, em Coronel Fabriciano. E minha mãe teve um sonho e foi na Bíblia, que era uma referência pra ela, abriu em cima do Salmo e me deu o nome de Asaf.
Adorador.
Adorador.
Enfim, como a nossa intenção aqui é abordar o ministério dele, nós não vamos falar muito sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. A gente vai pular diretamente pro ano de 1974, que foi quando ele se converteu. No começo da década de 70, Asaf era hippie, assim como muita gente, né, cara? Ali naquela época ali, Woodstock, aquela doideira toda ali, a cultura americana influenciando muito, né, o mundo. E ele era viciado em drogas dos 13 aos 15 anos de idade. E ele fazia o pé de meia dele vendendo artesanato na praia. E a mãe dele, então, preocupada assim, com a situação, né, que estava se agravando, ela resolveu pedir ajuda para um pastor da comunidade onde ela frequentava as reuniões.
A maneira que Deus fez, Deus me salvou. Eu era um drogado, um adolescente que cresci nas drogas. Com 15 anos, fui alcançado dentro de uma igreja metodista por um pastor metodista. E esse homem se tornou meu pastor, meu tutor, meu grande amigo, e até hoje pastorei a minha vida, 42 anos junto com esse pastor, na mesma igreja, comunidade de Porto Alegre, que se tornou depois, né? E o milagre daquela transformação simples, e nem ele, nem eu imaginávamos o que Deus ia fazer com a minha vida, como Deus ia levar, o que eu ia cantar.
O pastor da igreja metodista em Porto Alegre, chamado Erasmo Ungaretti, teve uma atitude assim ousada e muito incomum, assim, baseado para a época, né, em relação ao conservadorismo do tempo dele, né? Sabendo do gosto do Asaf pela música, ele decidiu convidar o Asaf para tocar violão no culto, mesmo sem ser convertido. E aí que tá a atitude ousada dele, né? Era uma coisa que provavelmente muita gente viu com maus olhos, né? E o Asaf fala o seguinte a respeito disso, né? Ele foi, participou, e no dia seguinte, ele estava lá. Em agosto de 74, ele se converteu.
Toda essa vida de droga, de adolescência conturbada, muito difícil. Longe de casa, larguei escola, larguei tudo. Larguei tudo. Tudo que tinha alguma decência, eu abandonei. E, pela misericórdia de Deus, com 15 anos, o Senhor me encontrou numa pequena igreja metodista na periferia de Porto Alegre, e ali transformou a minha vida. Foi radical porque o pastor uma vez veio me visitar, bateu na porta, e eu estava tão drogado dentro de casa que eu não abri a porta. Eu fiquei olhando no olho mágico, vi que era um pastor e não abri a porta. Ele voltou na semana seguinte com a mesma coisa, e eu vi que aquele pastor, a última coisa que eu queria ver era um pastor, que a minha mãe já estava indo nessa igreja, e de novo não abri a porta, mas eu fiquei com um sentimento de pesar no meu coração. E quando a mãe chegou, ela disse, não, por que tu não abriu a porta? Ficou assim, desesperado. Eu disse, mãe, mas eu não tive coragem, eu não consegui. Daí ela disse, mas eu vou te levar lá. Eu disse, tá bom, mãe, eu vou contigo. Não, você vai lá agora. Me pegou pela mão, me levou lá. Andamos 3 quilômetros, minha mãe me segurando pela mão para conhecer esse pastor. E ali ele me deu um simples abraço.
É mesmo?
E aquele abraço começou a mudar a minha vida.
Então, envolvido na área musical da igreja, em 76, o Asaf passou a viajar com esse pastor, né, com o Erasmo, ministrando a música nas igrejas por todo o Brasil. De 76 a 78 ele fez muito isso, mas em 78, aliás, 78 é o ano que eu nasci, né? O Asaf gravou seu primeiro disco, chamado Celebraremos com Júbilo.
Eu tinha um violãozinho, né, e tocava e mostrava as músicas. Nunca pensei que música se tornaria em disco, em gravação, mas Deus ia me dando cânticos, eu ia simplesmente cantando os primeiros cânticos, né, que Deus me dava, pequenos trechinhos, eu lia a Bíblia, começava a cantar os salmos. Um dia apareceu um americano, 1978, disse, olha, Deus me disse que esses cânticos têm que ser gravados. Me deu uma passagem, me levou para os Estados Unidos, eu quase ali adolescente, na igreja local em Porto Alegre, o americano me levou para os Estados Unidos para gravar o meu primeiro disco.
Ao Senhor, ó, vinde, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação, ó, vinde, cantemos ao Senhor.
Uma pegada bem característica para aquele tempo, quando o rock americano ainda era muito influenciado, né, pelo movimento hippie, e como eu falei, em festivais como Woodstock, eles juntos gravaram esse disco nos Estados Unidos, e lá eles iniciaram a Life Produções, que era a gravadora, o selo, né, que o Asaf usou por muito tempo na vida dele, e acho que acredito que usa até hoje. Então, numa época em que a comunidade cristã só cantava hinos da harpa, né, ou do cantor cristão, é claro que tinham outras bandas que também já estavam fazendo música nessa época, mas assim, não faziam muito parte da realidade do culto, né? A maioria eram corinhos, né? Aqueles corinhos que a gente conhece, a maioria eram salmos, né? Musicados apenas. Ele literalmente transformou o ritual do chamado louvor congregacional. Ele introduziu uma nova cultura de devoção, né, de forma de se expressar. Por isso, hoje, a gente pode dizer sem medo de errar que o Asaf Borba, ele é considerado por muitos o pai do cântico congregacional da igreja moderna brasileira, né? E quando perguntado sobre isso, ele respondeu, abre aspas, "Nenhum título entra no meu coração, mas se eu sou reconhecido como pai é porque eu tenho algum tipo de paternidade. A única coisa que eu faço é honrar essa paternidade. Eu honro através do meu testemunho, da continuidade, do apoio a muitos irmãos e dos muitos filhos que eu tenho nessa área do louvor e adoração."
E no início do ministério de gravação, o Ademar tem o mesmo tempo de ministério que eu. A gente ministra desde 1975 juntos, pelo Brasil afora. Mas nós só nos encontramos no início da década de 80, quando eu já gravava discos, ele ainda não. E eu o incentivei, quando eu ouvi as suas músicas em São Paulo, numa vez que eu fui lançar um disco meu, Vigia, eu ouvi aquelas músicas maravilhosas. A vitória é daquele que contempla. E as músicas do Ademar, antes eu te conhecia, te ouvi. Mas eu me apaixonei por aquelas músicas.
Em nome de Jesus, é poderoso.
Não, isso muito depois, né? Mas essas aí, quando eu ouvi, eu conheci ali e disse, deixa eu gravar essas músicas. Eu gravei essas duas músicas antes dele. Antes dele. E eu gravei, eu me apaixonei pelo Ademar, pela pessoa, e o ajudei, o incentivei. Depois encontrei o Koinonia mais tarde. E nós ajudamos o pastor Bené Gomes, Alda Célia, toda aquela turma do
Bené
Koinonia.
Gomes nós conhecemos aqui.
E muitos outros irmãos, nós fomos colaborando nessa estrada.
O lançamento desse primeiro trabalho representou o ingresso definitivo de Asaf Borba nessa estrada, né, da música cristã. Mas foi na década de 90 e principalmente 80 que surgiram seus principais trabalhos. com hinos como Ao Nosso Deus, de 1984. Nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao Nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra. Celebrai, que é um clássico regravado pelo projeto Vida Nova depois, mais tarde, né? Mas o Azarf gravou uma versão no início, que é uma música americana, né? Digno de glória. Jesus em tua presença. Meu louvor é fruto. Superabundante graça. és soberano. Se a gente parar aqui, a gente vai falar diversas músicas. E uma coisa muito interessante também, uma característica do Asaf, né, e de vários outros compositores, né, é que ele transformava os acontecimentos da sua vida em canções, né, cara? E a gente tem um testemunho muito legal de uma música muito, muito linda, né, que é chamada Infinitamente Mais.
O primeiro vento que bateu mais seriedade sobre a nossa casa foi quando nós procuramos ter filhos. Já tínhamos quase 8 anos de casados, no virar da década de 80. Começamos verdadeiramente a querer ter filhos e buscar o Senhor. E Rosana engravidava, perdia. Na terceira vez que ela ficou grávida, segurou a gravidez, até o quarto mês. E num determinado dia, do dia para a noite, sentiu uma dor forte, foi ver, perdeu no quarto mês. E aquilo começou a nos trazer muita tristeza, e essa última gravidez perdida me trouxe uma tristeza no coração. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Será que é pecado oculto? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é maldição hereditária? Foi... Cada um dizia uma coisa, né? Daí o Senhor sempre dizendo no meu coração: a minha graça te basta. Sentei no piano, e na hora que eu abri a Bíblia, abri naquele texto de Efésios que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. E naquela hora, esse texto entrou no meu coração e eu comecei a cantar este cântico.
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso, és um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais.
Tem uma canção que ela, para mim, ela é absolutamente marcante, porque ela, primeiro, pela letra. A letra dessa música, ela é absolutamente sui generis. E é uma canção que eu a canto em tudo quanto é canto do mundo. Por onde eu vou, nas mais de 50 nações onde Deus já me deu a oportunidade de visitar, é um canto que eu sempre ministro, porque só tem uma palavra, que é o nome de Jesus. Então, essa é a música mais emblemática que Deus me deu, que diz assim: Jesus, 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 Jesus.
A minha ideia aqui não é trazer muitos detalhes, né, sobre a vida do Asaf Borba, mas sim apresentar um pouco da obra dele, né, e falar um pouco da minha percepção em relação à importância desse homem e como eu, particularmente, me relacionei com isso durante a minha trajetória também. Quando eu comecei de fato o meu serviço nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, o Asaf já era um cara antigo, entre aspas, né? Mas eu tenho lembranças assim, de alguns anos antes, nos meados ali dos anos 90, de participar de um evento em Petrópolis. Quem é da antiga conhece, que era um evento chamado Louvor Profético, né? Era uma espécie de... Hoje em dia a gente não tem o Descend aí, era uma espécie de Descend dos anos 90. Sempre estavam lá os líderes de música mais relevantes, né, e respeitados da época ali, né? Ademar de Campos, Daniel Souza, o saudoso Moisés Malafaia, Bené Gomes. Essa galera, e é claro, né, o Asaf Borba, essa galera toda estava sempre juntas ali nesse evento, né, no Louvor Profético, que eram mais ou menos uns 3 dias, no final de semana, com workshops, palavras e a própria ministração da música. Então muito se fala que o Asaf e outros capinaram, né, para que hoje a gente pudesse trabalhar. A gente, que eu falo eu e outras pessoas que vieram depois do Asaf. E é verdade mesmo, cara. É claro que também antes do Asaf tiveram outros antes, né, que capinaram. Isso é um ciclo assim que sem fim, né, que sempre vai ter alguém antes, uma geração anterior que vai preparar o caminho para a próxima geração. Mas se a gente destacar uma janela no tempo que contempla todas as gerações que estão vivendo hoje, nos nossos dias, certamente o Asaf Borba é o mais relevante aqui para a nossa nação. De tempos em tempos, a igreja brasileira passa por marcos, né, assim, que iniciam e terminam uns ciclos, uma mudança de forma, um derramar diferente do Senhor, né, próprio para um determinado tempo. E o Asaf é parte disso, sabe? Desse marco que transformou os cânticos congregacionais, que valorizava a comunhão e a celebração coletiva com a música, né? Isso era uma coisa que partiu não exatamente dele, né? Mas ele se tornou um símbolo dessa mudança, né? Desse marco. Então, com certeza, existe um antes e um depois desse grande ministro, né? Mas como eu falei, ele não viveu isso sozinho, né? Juntos com ele, a gente pode ter... É bom a gente lembrar aqui de outros, né? Como o próprio, eu já citei aqui, o Ademar de Campos, o Bené Gomes, a Alda Célia, né? Do Ministério Cononia e outros, cara, que a gente pode tentar relembrar aqui, que foram grandes representantes dessa época. Então é isso, gente. Eu queria fazer isso de uma forma bem rápida, apresentar um pouco a música dele, né? E dizer que a gente é muito grato pelo serviço, eu particularmente sou muito grato pelo serviço desses homens e mulheres, né? Eles foram levantados e capacitados por Deus para marcar a história da Igreja do Brasil e empurrar uma geração de uma época para uma próxima etapa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Divulguem a tenda, né? Vamos espalhar a palavra aí, posta nos stories que você tá ouvindo, marca o Asaf Borba, marca a gente e vamos seguindo. Ele está restaurando a tenda e tá chamando a gente, eu e você, para fazermos parte disso. Valeu e até o próximo episódio.
Toda língua confessará que tu és o Senhor. Senhor do universo, Rei das nações.
Produzido por Imagem Vida Estúdios, imagemvida.com.br.